Jones.
Agora é bom dia, José Marcos Carris.
Bom dia, Douglas. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, ouvintes, internautas do Manhã RBA. Douglas, eu queria dizer para você... Eu queria dizer para você, Douglas, que quando eu era moleque, eu ia com meu pai cedinho na praia, ele ia com um grupo de amigos passar picaré aqui na praia do Boqueirão. Algo inacreditável, né? E eu acho que um dos grandes problemas que essa cidade tem, inclusive culturalmente, foi a ruptura dos laços dela com o mar. Conforme o porto foi crescendo e a contaminação ambiental foi aumentando, a gente foi perdendo algo que culturalmente é importantíssimo, que é esse o caráter caiçara do santista, né? Eu acho que a gente precisa refletir sobre isso. Eu fiquei muito intrigado com o seu depoimento. Com o seu depoimento de que a gente vê o mar sob uma perspectiva urbana, sabe?
Sim, eu senti isso quando fui residir um tempo fora daqui, e as pessoas vinham, você é de Santos, e me falavam, evidentemente, eu gosto do mar, já, mas é uma coisa minha, né? Quando as pessoas perguntavam, vocês fazem isso, falavam das práticas, né, de quem vive assim, perto do mar. Não, a gente não faz exatamente isso, a gente vai à praia, né? Mas a gente fica um tempo todo usando a praia, a gente não tem a cultura, né? A cultura do mar não entra no santista. Eu posso te dizer, por exemplo, o peixe, né, que é eleito, né, como símbolo da culinária santista, Meca. Se você for às áreas mais periferizadas da cidade, mas nem tanto, viu? Se você for a alguns lugares da cidade, a pessoa fala, não, nunca comi Meca.
Até porque é um peixe de pesca industrial, que vem de alto mar, ele não é pescado aqui no estuário, né?
Não é? Então tem uma série de elementos, aliás, muito bem lembrado por você, né? Que fala conosco sempre dessa integração, né? Da URB, né? Quer dizer, e aqui a gente vê um sinal, uma nota, né, de segregação da URB com o lugar onde ela está.
É isso. Eu gostaria, num dos próximos programas, Douglas, abordar uma questão que tem muito a ver com isso, que é a destruição do terminal pesqueiro federal de Santos. Saiu agora, se não me falha a memória, foi ontem o edital do governo federal de privatização do que sobrou do nosso terminal, né? Eu digo do que sobrou porque metade dele foi decepada para implantação daquele projeto duvidoso lá da Ponta da Praia, né? Daquele centro de atendimento turístico, de atividades turísticas, que deu deserta a licitação, né? E agora os vereadores em primeira votação estão tentando resolver o mico dando isenção de IPTU. Eu já vi esse filme, né? Eu vi muito filme, sabe, Douglas? Bom, vamos deixar para uma próxima oportunidade.
Mas vamos falar, porque esse filme, o roteiro, ao contrário dos outros, ele nos atinge. Nós somos parte desse filme e não estamos na melhor momento, nem uma melhor posição nesse
filme. Não mesmo.
Vamos falar de outro filme, né? Agora que está queimando, né?
Tá. Então, depois da manhã, né, dia 31, a prefeitura vai realizar às 5 horas da tarde uma audiência pública para discutir a usina de incineração de resíduos, né? É uma audiência virtual. Como a gente já falou nos últimos programas, essa audiência deveria ter sido realizada antes da aprovação do estudo de impacto de vizinhança desse empreendimento. A lei que regulamenta esse tipo de estudo, ela é muito clara. Esse tipo de empreendimento, que é de fornecimento de energia elétrica, ele precisa passar por audiência pública, né? No, o mínimo que se espera. É, ocorre que a prefeitura aprovou o estudo de impacto de vizinhança sem realizar audiência. Aí o Ministério Público entrou com um pedido de liminar, alegando, dentre outras irregularidades, né, desse estudo, esta, e o juiz acolheu e pediu para suspender as obras que começaram a ser realizadas no emissário submarino do projeto chamado Novo Quebra-Mar. E aí dá um tilt na cabeça das pessoas, né? Porque todo mundo que eu converso não consegue fazer a conexão de uma coisa com a outra. Afinal, o que, que tem a ver o Novo Quebra-Mar, puxa, que obra bacana, bonito, projeto maravilhoso, com uma usina de incineração? Para aumentar essa confusão, Douglas, a prefeitura resolveu realizar duas audiências públicas, né? Além dessa que vai ser realizada depois de amanhã, cujo objetivo específico é a usina, vai realizar outra no dia 5, no mesmo horário, 17 horas. Ambas precisam de inscrição prévia, viu, Douglas? Se você quiser falar qualquer coisa, fazer qualquer pergunta, você precisa avisar previamente. Não adianta querer falar na hora que você não vai poder, tá? Bem, essa audiência do dia 5 vai ser para discutir só o Novo Quebra-Mar. É estranho isso, né? E por que, que é estranho, gente? Porque essa obra do Novo Quebra-Mar, a gente já falou aqui, ao custo de 15 milhões de reais, ela é consequência da aprovação do estudo de impacto de vizinhança da usina de incineração, né? No processo de aprovação, a prefeitura pediu para os empreendedores uma compensação ambiental de 15 milhões, no valor de 15 milhões de reais, que é o custo desse projeto Novo Quebra-Mar, no emissário submarino, né, quilômetros de distância da área da usina. Agora, Douglas, tem coisa muito mais séria, né, do que reformar pela terceira ou quarta vez o emissário, se a gente for pensar em compensação, né? Eu queria pedir aí para o Taigo botar aí na tela, se fosse possível. Eu queria mostrar para os nossos internautas. Olha, eu queria mostrar aí, tá vendo? Onde tem a setinha vermelha, né? URI é a usina de recuperação energética, que nada mais é do que a usina de incineração de resíduos, né? Que é uma solução ambiental altamente questionável, né? Existem soluções tecnológicas muito melhores, pelo que dizem os especialistas, né? Inclusive, esse aspecto não foi analisado com o cuidado que mereceria no estudo de impacto de vizinhança. Mas se vocês observarem um quadradinho pontilhado, um retângulo pontilhado vermelho, esse retângulo, Douglas, é onde a Sabesp vai implantar o novo reservatório de água bruta, que vai recolher água do rio Jurubatuba e reservar para abastecer Guarujá. Você estava falando agora há pouco, né, da falta d'água do Guarujá. Eu acabei de ver uma notícia aqui na televisão hoje de manhã, né? Finalmente, depois de um ano e meio que o superintendente da Sabesp deu uma entrevista prometendo a inauguração desse reservatório, a emissora mais importante de televisão aqui da região resolveu fazer uma matéria. Ué, onde foi parar o reservatório? Bem, o superintendente, com toda a vergonha do mundo, né, pelo atraso, até porque essa obra é prometida há mais de uma década, tá? Ele reconheceu o atraso e falou que não, a Sabesp não desistiu e vai implantar. Portanto, gente, vai ter um reservatório de água para abastecer o Guarujá do lado de uma usina de incineração. É simples assim, tá? E nesse documento aí que a prefeitura aprovou, do estudo de impacto de vizinhança, pelo qual ela preferiu usar o dinheiro lá no emissário, né? O empreendedor fala que tem a pedreira ali do lado, né? Só que ele, em nenhum momento, ele conta que na pedreira vai ter um reservatório de água. É um estudo muito omisso, né? Tá na cara, essa linha aqui, ela é a Piaçaguera Guarujá, né? É a Cônego Domênico Rangoni, a rodovia SP-55. esses dois empreendimentos, a usina de incineração e o reservatório da Sabesp, que é um reservatório a céu aberto, tá? Ele não vai ser tamponado, eles estão um na frente do outro, separados apenas pela rodovia, né? E pelo curso do rio Jurubatuba, que, aliás, poderá também ser afetado pela poluição, né? No mínimo preocupante, né? Eu não sei o que os órgãos ambientais, né, a CETESB, por exemplo, acha disso. Era bom abrir os olhos, né? Porque pior do que faltar água é beber água contaminada, não é?
Exatamente, Carriço. Aí você traz uma série de informações e você, inclusive, ressalta que haverá, né, audiência pública para tratar desse assunto. Essa audiência pública, ela está na pauta por uma contingência, né, anterior, que você também já informou aqui. O processo estava em andamento sem ouvir ninguém. O Ministério Público entrou com uma ação e a Justiça deferiu um pedido do Ministério Público que parasse a obra. A obra está parada. Quem passar no trajeto ali, né, do José Menino, naquela área, né, do emissário submarino, vai deparar com os tapumes, né, de lata que estão lá. Porém, a discussão trazida pelo Ministério Público, ela é mais ampla. Ela questiona primeiro a relação entre esse pagamento de 15 milhões em torno de uma expectativa de direito. Então, imagina você que a comunidade, aqui a cidade de Santos, está entrando num negócio. Que negócio é esse? Porque o dinheiro é dela. É dinheiro público que vai entrar aí. Aí você fala assim, não, mas como dinheiro público? Um empreendedor de bom coração, de bom grado, tocado, né, pela necessidade de embelezar, né, o quebra-mar, vai depositar 15 milhões e pagar essa obra. Se isso for sério, você diria, bom, isso é uma doação. É uma doação? Não, não é uma doação. Isso, na verdade, é um sinal para um compromisso que está posto lá na frente de explorar o processo de incineração de resíduo, de lixo, né, que todos os ambientalistas e todos os urbanistas criticam, dizendo isso é anacrônico, isso agride o meio ambiente. Essa solução é rejeitada, inclusive, hoje. Mas, mesmo assim, segue o barco e a gente aceita esse dinheiro, em tese, né, para pagar essa obra. E o Carlinhos está dizendo que é uma espécie de sinal, né, para poder explorar esse serviço na área continental, já com todas as implicações que estão aí. Então, primeiro, o que é que tem a ver o serviço de exploração, né, através da usina de incineração, na hipótese dela ser aprovada, com a reforma do quebra-mar, ou do novo quebra-mar, que está sendo denominada ali no bairro do José Menino, em Santos. Uma obra na área continental, outra obra na área do José Menino. Aí o Carriço diz, eu já consultei várias pessoas, não consigo entender qual é a relação entre uma coisa e outra. Ninguém consegue entender, Carriço. Ninguém não consegue entender. Agora, o Ministério Público entendeu isso de outra forma, como uma negociação que privilegiava não a administração, mas o administrador, inclusive. Ele sugere na peça isso. Por acaso, né, como você já veio falando isso, né, a gente pesquisou e conseguiu chegar até a ordem judicial para parar. Então, alguns trechos são muito relevantes nessa ordem judicial, Carlos. Por exemplo, está em trâmite na primeira vara da Fazenda Pública aqui de Santos. E um dos trechos disse assim: apesar de eu não ver maiores problemas, isso é o magistrado que está dizendo, apesar de eu não ver maiores problemas com em um alcaide, o prefeito, estou traduzindo aqui, buscar apoio aos seus interesses de administração junto ao legislativo do município, o que indica até o mesmo respeito entre poderes e observação do sistema de freios e contrapesos. Há, sim, verossimilhança na alegação de poder haver interesse em iniciar e terminar a obra de embelezamento até o final do ano. Leia-se mandato. O que colocaria a administração atual como provedora de um marco arquitetônico, aspas, pós-pandemia, fecha aspas, como dito pelo prefeito ao jornal A Tribuna, indicando possível confusão entre interesses da administração e do administrador. Isso que eu acabo de ler é uma sentença judicial. Não é ninguém que está falando isso, é uma autoridade do judiciário, que foi essa que, inclusive, mandou embargar. Né? Então, para você ver o nível de comprometimento que há a partir dessa questão trazida muito, de maneira muito consistente por você aqui, para o nosso ouvinte.
Douglas, e olha, só uma coisa, convenhamos. Se fosse para pegar 15 milhões de compensação ambiental e aplicar em alguma coisa que tivesse relação direta com esse tipo de empreendimento, por exemplo, você podia aplicar em algum tipo de melhoria tecnológica para evitar a contaminação da cava da pedreira, se é que isso é possível, né? Ou, por exemplo, investir na reciclagem de resíduos, porque um dos inconvenientes dessa solução incineração, não sou eu que estou falando, Douglas, são centenas e centenas de especialistas nessa área de resíduos sólidos urbanos, é o desestímulo à separação e à reciclagem, né? Uma coisa joga contra a outra, radicalmente, né? E existem tecnologias muito mais eficientes do ponto de vista energético e do ponto de vista econômico, né? Por exemplo, o biodigestor na Nairobi, ele, pelas informações que eu tenho, ele produz 150% a mais de energia do que uma usina de incineração. E ele gera 5 vezes menos gases de efeito estufa, né? Então, assim, é uma tecnologia duvidosa. A compensação está sendo utilizada em algo que não tem nada a ver com os estragos que essa tecnologia pode vir a causar, né? Se a gente ficar conversando sobre isso até a hora do almoço, a gente vai pensar pelo menos umas 10 ou 15 opções de compensação realmente vinculadas ao empreendimento. E agora estão separando em 2 audiências. É lógico que vão encher de gente, né, na internet para apoiar o quebra-mar na segunda audiência, e aí no dia seguinte vai sair estampado as manchetes no jornal. Quebra-mar, uma obra maravilhosa do quebra-mar é aprovada amplamente pela população. Claro, claro. Primeiro tem aqueles que vão ser inscritos porque né, fazem parte do grupo de apoio do governo, e depois tem essa divisão das coisas que não permite que as pessoas liguem os pontos, né, conectem uma coisa com a outra. Ao realizar 2 audiências, o que se está tentando é confundir a cabeça da pessoa e desvincular questões que estão absolutamente conectadas. Né? Isso é muito ruim.
Carriço, a gente vai ter que prosseguir, né, conversando sobre esse assunto, porque são muitas as informações, e você está vendo aqui, nós estamos terminando aqui a tua coluna, como a gente não consegue entender, né, se não tiver um esclarecimento, uma informação detida, né, e que leva tempo e qualificada sobre o assunto. Então, você ser chamado para uma audiência pública, né, que vai ser feito desse jeito, só quero registrar que quem não tiver acesso à internet, por qualquer razão, ou tiver acesso intermitente à internet, que muita gente, né, está nessa situação, a gente vê por conta da educação à distância que foi adotada agora, simplesmente não tem meio, não tem como participar dessa audiência. Então, a gente com certeza vai continuar conversando sobre esse assunto. Nós temos, na sequência da tua coluna, que já está conosco na sala, a presença do professor Mohamed Habib, que é ambientalista, que é professor doutor, ele é dos quadros da Unicamp, é professor também aqui na nossa região, e vai conversar um pouco mais conosco exatamente sobre essa usina, né? tamanho de importância de discutir isso, né, entre nós aqui, viu, Carriço?
Muito legal. Isso bom, aí. Até semana.
Até semana. Um abraço, Carriço. Obrigado.
Abraço a todos e a todas.